Há mais irritações no ar, sejam muito bem-vindos. Pina, começo por ti.
Viva.
Por nós. Porque sinto-me parte desta... do que vem aí.
Ah, é?
O Nuno mandou-nos um e-mail, enviou-nos um e-mail. A propósito das coreografias com que os políticos gostam de nos presentear.
Ah, as
palavras
sim.
Do Nuno. Nuno é de Aveiro. Um abraço ao Nuno. Alguém quer enviar um abraço ao Nuno?
Abraço.
Mesmo em tempo de Covid.
E para Aveiro em geral.
Para Aveiro. Então, aliás, coloco logo essa...
E o Nuno diz, e bem, Pina... Se há coisa que me irrita a ele, é a atribuição da autoria de música aos autores errados.
De facto.
Para chegar aonde? Que a música de 94 chama-se Scatman e é da autoria de Scatman John e não de Scatman Joe.
Ah, mas não disse Scatman Joe.
Não,
que
feito
é que tu é que disseste Joe. Eu disse que era um Scatman qualquer.
Yeah, eu disse que era o Joe.
E tu disseste que era o Joe, acho eu.
E depois eu
assinei que sim, porque, pá, olha, ok.
Foi uma questão de educação.
Não, se o Pedro, com o seu currículo, tem de música, ele que põe as músicas todas aqui no fim e tudo. Ele, não.
Isso é o que manda aqui.
Não, e tem credibilidade. Se ele diz que é o Scatman Joe, deve ser.
E ficaste com medo de perder o teu lugar, eu percebo. O que o Nuno diz. Que pode ter sido um mashup mental, ele põe entre aspas, portanto pode ser um mashup mental, pode ser,
não
é um mashup mental,
mashup.
Entre John Scatman e a música Cotton Eye Joe.
Cotton Eye Joe, sim.
Epá, essa eu já nem sei.
Dos Rednecks.
Exatamente.
Dos Rednecks que põe, não é?
Já agora.
Podias pôr no fim do programa.
É, exato.
Já agora. E ainda no âmbito musical, parabéns pelas escolhas que fazem para finalizar o programa.
Quem é que
demonstra
será?
Ser
quem
muito
é
bem gosto.
Ah, estás a ver?
Foi ótimo revisitar Maisie Star.
Pronto.
Pronto. É isto, Pina.
Muito bem.
Um abraço ao Nuno Guimarães, que é de Aveiro, a mais bela cidade de Portugal.
Mas Guimarães também é bonito. Guimarães também é uma.
É tão bonito como Aveiro.
Está tudo igual.
É tão...
Portanto, é Scatman John. É isso.
Depois eu passo lá. É Scatman John. Sim. E não Scatman Joe, como tu disseste. O John. Bom.
Eu já não sei se disse ou não, mas acho que...
Antes também de começarmos... Joana, quantas árvores foram mortas para fazer esse caderninho?
Esta, não sei. É por ter cortiça.
Isso. Sabes que as árvores tiveram que morrer para fazer isso,
sim,
não é?
Sim.
Não te sentes culpada, não?
Não, nada. Gosto não? Muito de escrever em papel. Sou uma alma velha.
Okay. Sabes que as árvores não morrem para fazer
não?
Cortiça.
Não morrem de pé?
Não morrem para fazer cortiça.
Não, sim.
Não. Sim. É retirado e as árvores continuam.
Gostavas que te retirassem o cabelo para fazer um caderno para a Joana?
Se fosse para mim, terias todo o gosto.
Para mim, todo o prazer. Era, então. Ainda ontem fui cortar o meu cabelo.
Sim.
O que é que te irritou esta semana?
Então, esta semana tive várias irritações, mas escolhi só duas. Porque, pronto. Foi muito prolífica a semana, mas aconteceu-me uma coisa que já não me acontecia há muito tempo. Quis trocar duas peças de roupa numa loja e não tinha talão. Não sei se já vos aconteceu.
Já.
Eu não iria trocar, se me acontecesse não iria, claro.
Pois, mas isso és tu.
Sim.
Eu tento sempre a minha sorte.
Exatamente.
Também tentas?
Tento.
Exatamente.
Nunca,
e foi o que eu fiz.
Nunca,
e portanto,
nunca
dirigi... Tens a prova que pagaste com o multibanco, não é?
E portanto, dirigi-me à loja e tentei, teste, até porque olhe, tinha olhe. Uma ideia vaga de já ter trocado naquela loja, a loja é essa que se chama Zara, não vale a pena. Pensei, bem, não há problema nenhum de certeza, porque a partir do momento em que existe uma coisa que se chama computador e há um registro e
sistema,
há uma fatura,
chamado
sistema, que às vezes está em baixo, pronto, e como não estava, porque eu lembro-me de ter uma fatura, lembro-me de ter o talão, mas é uma coisa que raramente me acontece perder o talão, mas não o encontrava em lado nenhum. Bom, tentei a minha sorte, vou à Zara, também não há problema nenhum, porque tenho tudo registado.
Uhum.
Deparo-me com uma senhora que me diz, vou chamar a minha gerente, a minha
managers.
Superior ou não sei o quê, mas acho que não, olha que eu já recusei, não sei o quê. Vem a gerente, não pode, ordens da empresa, não se pode trocar coisas sem o talão. Não se pode trocar coisas sem o talão? Porquê que não se pode trocar coisas sem o talão? Portanto, estamos no meio de uma pandemia.
Mas
há lojas físicas.
Loja,
eu tinha comprado naquela loja que no dia antes.
Okay.
Podem ter sido roubadas, podem ter sido roubadas, não sei.
Eis o argumento que me apresentaram. Sabem que essas peças de roupa podem não ter sido compradas por si. Não há nenhuma maneira de verificar que essas duas peças tenham sido compradas por si. Mas isso é irrelevante, porque se as peças saíram, não é? Se saíram dali, não é relevante.
Tivessem sido roubadas, como diz o Pedro, não é?
Ou das duas, mas ou então fui alarme. Eu que as roubei, então fui eu que as roubei a alguém. Roubado, posso ter roubado a alguém que as comprou. Repara uma coisa. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido absolutamente.
Não, mas pagaste com o multibanco. Estou aqui a tentar.
Paguei com o multibanco.
Então no teu multibanco tens um registro que pagaste 15 euros à Zara.
Sim, senhora. Tenho, sim.
E não serve.
Não serve. Não serve. Tinha de ser o talão.
Ganhaste ou perdeste?
Eu ganhei, porque entretanto descobri, encontrei o talão. Mas devo notar. Reparem. Isto é um talão da Zara. Isto é uma coisa infernal.
Ninguém isto, guarda isto.
Ouçam, são 4 páginas depois com a devolução. Isto não é ecológico. Sim. Comecem a enviar as faturas e-mail. Por e-mail.
Sim, alguns sítios já fazem.
Porque se o problema é não haver maneira de perceber se fui eu que comprei, se foi a pessoa que quer trocar, que foi essa a pessoa que comprou... Então, porque enviei as faturas?
Eu estou do lado da Zara,
Carla. Não, mas mal.
Alguém está do lado da Zara?
Exatamente.
Não, estou sempre
do lado
da Zara.
Mas mal. Como um conhecido pelo teu vestido espanhol.
Não, sei. Os tamanhos estão sempre muito grandes para mim. Tenho que fazer grandes bainhas. Sou contra a Zara.
Mas muito mal. Repara uma coisa. Se comprares online...
Estou do lado da Zara, sorry.
Estás mal. Porque se comprares a roupa online, então vamos passar a comprar sempre online. Porque online há uma segurança sempre, não é? Tens sempre
o registro da transação.
Não é? Que te enviam por e-mail.
Mas eu nunca mais fui à Zara nem a nada. Nunca mais entrei em centros comerciais.
A
minha vida mudou.
Sim, acho que não se deve ser de trocar.
Como assim? Agora? Estão aí mudar de ideias.
Não, o que eu faço é eu encomendo sempre dois tamanhos.
Essa coisa, porque basicamente o que há é uma quantidade de gente que vive vai, compra, vai...
Mas isso a indústria sabe, a indústria sabe isso, não é?
Está bem.
É uma espécie de aluguer.
É.
Mas isso é sempre desconfiado do cliente.
Tem um limite de dias, não é?
Tem um limite de dias. Está, está bem. E o limite de dias está previsto.
Tens uma festa hoje, vais lá, compras, usas, volta.
Então e a etiqueta?
Não tiram.
Ah, não tiram, o vinho lá dentro.
Ficou a Joana com ar sabedor.
Ah, peraí, vocês são vistos diminuir. Vocês dominam isso, esses truques todos. Pois,
acho que comprou, está comprado. Deus,
se deve ter trocado, pode haver um.
Tu nunca vais trocar nada. Quando te arrependes.
Nunca troquei nada na vida.
Mas quando te arrependes.
Mudar de ideia. Peraí, mas mudar de ideia.
Penitencio-me.
Então, e tu, quando ofereces uma coisa a alguém, um presente qualquer, como é que é?
Se não tiver talão.
Mas isso é pessoa que troca, vá à vida.
Ah, então tu diz não se pode trocar.
Não, mas vamos lá, não tem nada a ver com isso. A pessoa mais tem deve estar calada e não dizer que já tem. Ficam duas, refaça um re-gift, ofereça a outra pessoa.
Vamos voltar ao drama da Carla. Carla, mas então.
Há pessoas que vivem para trocar as coisas.
Sim, sim, passam a vida em lojas.
Aliás, na Zara existe uma fila em que há pessoas a trocar coisas ou então a receber o dinheiro.
Eu não percebo as pessoas, porque eu não tenho paciência para experimentar, levo tudo para casa e depois devolvo.
Exatamente.
Mas isto é modo online,
há
já não vou à loja.
Sim, sim. Mas há muita gente que faz isso. E eu fiz isso nesse dia.
Onde é que estava o talão? Estava em casa?
Estava num saco, porque fiz uma série de compras e estava noutro saco.
Deve ter trocado para aí 2 ou 3 vezes na minha vida coisas de roupa.
Mas repara uma coisa.
Mesmo coisas que eu comprei, depois vou lá outra vez. 2 ou 3 vezes. Agora presente outra vez.
Não acho isto bem, porque nós estamos no meio de uma pandemia em que provavelmente as lojas, tal como as conhecemos, vão mudar, não é? Porque se isto se prolonga durante muito tempo, temos de ter um novo confinamento. E, portanto, vamos ter de voltar a fazer algumas compras online, não é? As lojas físicas são capazes de, enfim, não vingar tanto ou não terem tanta possibilidade. Eu acho que ajuda a minha causa, porque a minha insistência é para enviarem as faturas por e-mail. Para nós termos sempre...
Não faz isso?
Não faz isso. Ah, não. Não. Okay. não faz isso. E é uma boa ideia pensarem nisso, porque podem ter perdido uma cliente. Não é?
É uma ameaça.
Não é a Carla, é outra cliente qualquer. Podem ter perdido. A Carla vai continuar a isso.
Carla, mais coisas, mais coisas.
Bom.
Mais coisas.
Mais coisas. Isto foi, enfim... mais coisas. Eu acho que esta nossa, o novo normal com máscara é uma grande irritação. Novo normal, eu
e tu estive
a pensar
óculos.
Um bocadinho nessa expressão.
Não, ainda era mais irritante.
Diz, com usar máscara óculos com é óculos. Péssimo, porque embacia, não é? Uhum. Mas estive a pensar nessa expressão e, de facto, é um oxímoro, tens toda a razão. Se é novo,
não é normal.
O normal não pode ser novo, porque normal é permanente. E, portanto, não há nenhuma novidade aí. A novidade.
Não sei se totalmente, mas
A novidade é este uso da máscara, não é? O uso da máscara que é uma grandíssima irritação.
Mas toda a gente, ninguém gosta de usar, mas a malta
ninguém
vai
gosta de usar, mas vamos usando e não sei o quê, e pronto, e a coisa, vamos nos habituando, exceto aquelas pessoas que estiveram na Nazaré, não é? Que estiveram lá todas a monte.
Algumas estavam com a máscara.
Com a polícia, não sei o quê, mas grande parte sem máscara. Eu vi muita gente sem máscara, pronto. Lá na vida deles. Tudo bem. Agora, esta obrigatoriedade de usar máscara na rua, que eu ainda não percebi muito bem em que é que se baseia, estas coisas não se podem dizer, atenção, eu estou aqui a correr um risco, mas não sei em que é que se baseiam, qual é a ciência que está na base disto, mas que já há 2 meses também me aconteceu outra coisa.
Ia no meio da rua,
há 2 meses, isto foi há 2 meses.
Ia
na minha pensar que podia trocar também várias coisas de mim em casa. E sou abordada por uma senhora espanhola aos berros a dizer que eu ia infectar toda a gente, não estava com máscara. Nessa altura, uma senhora com luvas e máscara, com ar alucinado, que me dizia...
Oi, gar.
Isto, não, em França, não sei o quê, como é que é possível? Pronto. Isto foi há 2 meses.
E tu o que é que
sei? E eu olhar para ela e disse, bem, então se é assim, afaste-se, porque está muito perto de mim, não é? Sim, sim. Se acha que eu sou um perigo, percebo. Afaste-se lá. Pronto. Tivemos, assim, esta meia troca, e agora é realmente obrigatória, chegou cá... Essa decisão não tenho
lei,
muita
não é?
Certeza foi, é obrigatório por lei,
lei
é obrigatório por lei usar máscara na rua desde que o distanciamento social não seja possível
era
cumprir.
Tipo Nazaré
tipo
é
Nazaré
dessa
tipo
ou seja,
Nazaré,
podemos estar na
não
praia
é...
a namorar não é preciso usar máscara, não é?
Tens de conhecer muito bem a pessoa, não recomendo que não conheças.
Não, namora-se com outra pessoa, exatamente.
Tem de ser uma pessoa sozinha. Que... Exato. Não, mas que uma
também
pessoa
dá,
conhecida, muito conhecida e com quem tenhas, assim, grande
não,
frequência.
Se eu estiver namorado, não é?
Sim.
Com outra pessoa.
Sim.
E se vier a guarda ou a polícia... Pouco importa se eu conheço.
500 euros, passa para cá 500 euros e pronto, e põe a máscara. Esta foi uma situação que me aconteceu. Também me aconteceu outra coisa com a máscara estranha. Isso no cabeleireiro. Uma pessoa que recusou entrar no cabeleireiro porque viu... Não, outra pessoa. Isto eu assisti a esta cena. Uma senhora que disse não entro porque se me dizem que podem tirar a máscara para beber água, para uma pessoa beber água, então eu não quero entrar e perder um cliente. E no último fim de semana aconteceu uma coisa também curiosa, que foi, eu fui, ia ter com uma amiga e ela estava sentada à minha espera no café, com máscara, e disse-me que tinha acontecido uma coisa curiosa, que ela, quando se sentou, tinha tirado a máscara e o empregado lhe tinha dito, olha, se não vai consumir, tem de pôr a máscara. Ou seja, a pessoa está sentada, cumpre o distanciamento social num sítio arejado muito, muito grande e mesmo assim há uma ameaça da polícia que
se
vai a polícia
um carioca à sua frente.
E que vai não sei o quê. Mas se tiver um carioca de limão à frente dela, está a consumir, então já pode estar sem máscara. Acho que há aqui coisas, não sei, estranhas... sobretudo de vigilância, não é? De vigilância dos outros. Ah, tem de pôr, não tem de pôr, ameaças com a
isso
polícia,
só tende
não
a pirar,
sei
não é?
Acho que há um ambiente assim um bocado irritante neste aspecto
na rádio,
das máscaras.
A malta da rádio tem sempre histórias para contar, como dizia um amigo meu.
Ah, isso rádio... um bocadinho retirado da rádio, mas pergunta lá.
Mas as tuas companheiras da rádio fazem o programa de máscara ou sem?
Não, fazem como nós aqui. Tem aqueles acrílicos que agora estão na moda.
Os acrílicos
nos
estúdios. Aqueles acrílicos que tu queres aqui.
Eu quero, eu adorava ter aqueles acrílicos. Eu já encomendei, eu vou trazer. Só preciso tirar aqui umas medidas.
Um aqui.
Para separar aqui do Luís Pedro.
E dois. Está
feito. Três acrílicos.
Não.
Três acrílicos.
Mas agora as pessoas levam a mal se eu achar que outra pessoa me pode contar. Mas qualquer pessoa nos pode contar.
Claro,
as pessoas acham eu. As pessoas dizem assim, eu? Não é como se fosse uma coisa impossível.
Eu não sou promíscuo.
Claro. Não, pois
eu sei.
Mas não estava a falar de sífilis, era em casa. Covid.
Ah, mas não, o que é que tu pensas que eu sou?
Bom, Carla,
foram coisas que me aconteceram, ou são.
Mas esta conversa de chuva, esta conversa das máscaras. Parece aquela história do...
Tu achas bem, não é?
De trocar a roupa sem talão, não é?
Acho bem, mas a pessoa está ali... Agora não se pode estar num espaço público sem máscara. Não está a consumir. Está com máscara. Depois, quando tu chegavas, pediam...
O carioca, sim.
Pediu o carioca vinha e tirava.
Imagina que estamos as duas.
Mal acabes o carioca.
Mal acabes. Entra a entrada, pôr a máscara porque não está a consumir.
Pagas, vais embora e metes a máscara. Eu acho que também há aqui uma...
Acho que é má vontade do senhor. É um bocado aquele medo do restaurante ser
acho que há aqui um bocadinho. É um bocadinho isto de não querer ser rebelde sem causa.
Eu não sei se está a acontecer, de facto, essas multas são...
É como a história do cinto de segurança. Eu não uso cinto de segurança há uns 20 anos.
Não é isso que me irrita. Epá, o que me irrita...
Então é o
que me irrita,
estas outras pessoas,
o que
não é?
Me irrita... Bem, isso sempre, basicamente, isso sempre.
Mas eu reparei que tu contaste uma série de aventuras, tu sais muito, afinal.
Pois eu estou a sair imenso.
Estás a sair imenso.
Eu estou a sair imenso.
É café com amiga, que não sabe onde é que vem.
Carla, não desiste enquanto está o chapéu de chuva, não é?
Ah, tu, entretanto, andas à procura do chapéu de chuva.
Exatamente. Não, isso já desisti.
Certeza? Aqui podes dizer.
Já desisti.
Sim.
Teve de ser. Pronto. Mas o que me irrita são estes extremos. O há de ser um Nazaré, todos ao monte, sem máscara, na
mas
boa.
Mas aí ninguém multou. Eu acho que os polícias. Essa não, é uma regra que ninguém
mas ainda não podem multar.
Ainda não podem.
Só depois do decreto, não sei quantas.
Ainda não está.
Ainda não,
agora já está. Agora já está.
As contas já podiam ter multado. Tinham ganho ali um bom dinheiro na Nazaré.
Já podiam ter multado, mas decidiram ficar no carro.
Eu acho que não é efetivo
isso. O problema é enquanto não for de... Enquanto isso, agora já dá para multar isso? Já dá. Hoje, sexta-feira, já dá para multar.
Eu penso que sim.
Pronto, aqueles braços, aqueles espaços.
Sim, já está demais.
Pronto.
Mas irrita-me.
Bom, Pina, o que é que te irritou esta semana? Além do...
O que é que me irritou? Há algumas coisas que irritaram-me esta semana. Aliás, no meu caso, eu já deixei-me
irritar. Sporting ganhou.
Sim, vai indo.
Ganhámos dois jogos, aliás.
Nem vale para
loucura.
Falar do assunto. Sim, sim. Não vamos falar muito.
Loucura, dois.
Não,
há quem tenha ganho, há quem tenha perdido.
Mas eu não,
e empatado também.
Eu não, agora eu deixa ir. Vamos ir. Não digas nada. Eu já nem é bem irritações. No meu caso é mais uma má disposição permanente. Eu estou numa má disposição permanente.
Normal.
Chama-se
feitio. Chama-se
pronto.
Pina.
Pronto, exato. Uma atenção permanente em que tudo tu faz
como disse.
Pronto. Isto, em relação às máscaras, eu acho bem. Há regras para a máscara, tudo bem. Agora, fazendo aqui uma parte sobre o turismo e os turistas, neste fim de semana, os turistas podem circular de concelho para concelho. Isso é que é. Os turistas.
Portanto, não português, digamos assim, não é?
Pois, claro, não. Tem que ser.
Sim, sim.
Turista, não há o turista...
Local,
pois, exatamente. Vá para fora cá dentro, acho que não dá.
Pois é.
Acho eu,
sim,
não dá.
Não sei, talvez
se só se tiveres um voucher
hotel,
de um hotel.
Sim, sim.
Pronto.
Sim. Mas podes cancelar, não é?
Hã? Exato. Podes sempre cancelar.
Tens aqui no Booking. Pronto. No Algarve, chegas a Algarve.
Podes cancelar.
Que
pronto.
Que
se calhar perdes 15%. Assim.
Não, não.
Mas, por exemplo, pais separados já não podem ir buscar os filhos ao concelho.
Não?
Não, não podem. Aqueles têm semana alternada, já não podem.
Ah, pois não podem.
Pois, exatamente. Isso é que me irrita. É um bocado
estranho. País é um bocado estranho.
É um bocado estranho, não é?
Acho que
foi alterado.
Foi consignado?
Não. Desculpa, ainda hoje... Ainda hoje, ontem, eu vi isso. Pronto, exato. Pode ser que haja alterado. Mas espero que isso seja alterado, porque senão um pai ou uma mãe está ali no Estoril e pede, amigo turista, é capaz de... Pode-me fazer um favor, o senhor vai a Lisboa, eu sei que o senhor vai ali ao Ramiro, o senhor, olha, minha ex-mulher vai levar o nosso filho ao Ramiro e depois pode trazê-lo para cá. Pronto, é uma hipótese.
É?
Pronto. A segunda possibilidade é o pai e a mãe, um vive em Oeiras e o outro em Lisboa, e ali mesmo ali na fronteira entre Algés e Belém, ali há uma placa, deve haver um sítio onde passa a ser Oeiras e Lisboa, ali o sítio.
Mas é Oeiras e não Oeiras.
Oeiras. Eu disse Oeiras, pronto. E pai, parece aqueles filmes em que o miúdo vem a polícia ao longe. Sim.
corre, filho, corre, 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 a bófia não está a ver, corre. E o puto vai a correr, deixa a seguir a mexê-lo com os livros da escola. E de repente a polícia vira-se e vê o puto a correr, parece aqueles filmes de guerra a saltar, ele fugir da prisão. Pode ser ali mesmo, ali na fronteira. Portanto, isto, espero que alterem isto.
Ia ser o puto de Auschwitz.
Hã?
Ia ser o puto de Auschwitz.
Exatamente. Foi, olha, Achtung, Achtung.
Foi boa essa, não foi?
Era um callback.
É um callback.
É preciso ter visto o episódio anterior.
Isso é uma série.
Não, mas é uma série.
Indignação nas redes sociais.
É uma série.
Mas tu é que não percebeste o callback. A Joana percebeu logo.
Eu percebi o callback.
A Joana é mais nova. A Joana é mais nova.
Tem mais memória.
Já ouvi aqui, mais do que um callback, já ouvi aqui o flashback do guarda-chuva. Isto é uma série.
No fundo, temos uma diagese própria.
Bom, e nós temos aqui a falar o turista. O turista é uma coisa. O turista. Ninguém pode tocar num turista.
Mas eu acho bem.
Turista.
Eu acho bem.
Ninguém pode tocar num turista. Eu e o Luís Pedro temos falado aqui muito da gentrificação.
Isso está resolvido pelo Covid. O Covid está
resolvido. O Covid resolveu isto.
Acabou o alojamento local, acabou.
Pronto, mas isso também não acho bem. Tem que haver um equilíbrio. Passámos do 80 para o
8. Vocês tiveram um bom ano.
Agora, para um sacana de um japonês conseguiu o nirvana do turismo.
Que é lá presa,
o Eldorado do turismo, que é, isto passou-se há duas semanas, mas é notícia outra vez porque Machu Picchu vai abrir este fim de semana. O que é que aconteceu? E tudo graças ao Covid, o japonês esteve lá uma série de meses.
Desgraçado, esteve lá preso.
E ele chegou ao Peru, na altura em que o Peru entra em confinamento.
Este bacana, não é? Este? É.
Sim, este rapaz. E ele esteve não sei quantos meses...
A foto é ótima.
No Peru, mas ele quis, ele podia depois ter sido, mas Não, isto era o Peru foi a etapa final da volta ao mundo que ele estava a fazer.
Quem nunca?
Não vou morrer na praia, vou ficar aqui mais uns meses, tenho dinheiro, claro, não é?
A casa minha também acabou no
Ficou
Peru.
Ficou ali, sim. E quando Machu Picchu abrir, eu vou. Epá, e o ministro do turismo
abriu aquilo para ele.
Do turismo, abriu.
Aquilo foi a maior fila de espera da vida.
Peraí, aquilo, ele resolveu.
Ah, ele estava lá e não podia visitar a.
Não podia visitar. Não podia. E, devido ao seu. A sua, lá está aquilo.
Galhardia.
Agora voltando. Exatamente, voltando àquilo. Ou um callback, ou flashback, e que eu tinha dito aqui, o coolness. Sim. O obriga-nos a ter paciência. O Covid obriga-nos a ter paciência. E lá o ministro do Turismo do Peru reconheceu, está aqui um japa há não sei quanto tempo.
Acho que isso é derogatório, não podes dizer japa.
Não podes dizer japa.
Cidadão do Japão.
Não. Mas isto foi o turismo, foi o ministro do Turismo do Peru.
Ele disse japa? Disse japa?
Disse Japan.
É bem a mesma coisa.
Teve daqui um japonês. Este rapaz. E abriram.
Como é que se chamava o jovem?
Aquilo, Katayama. Jesse Katayama.
Meu nome de motor.
É dos Jesse.
Jesse Katayama.
Meu nome de motor.
Abriram Machu Picchu. E ele andou a visitar aquilo sozinho com o ministro.
Como ministro é que já é chato.
Bom, e ele andou sozinho num sítio daqueles, fantástico. Isto é que é turismo, a sério. Isto é o sonho de um turista. Isto é que é viajar. Repara, tu entras num Louvre e só estás lá.
Agora é que é bom.
E ouves os teus passos, tchoc, tchoc, naquelas salas.
Isso é o Código da Vinci. Seu Código da Vinci.
Epá, tu também estás sempre com o visto do filme, está bem?
Um tipo sozinho no Louvre.
Pronto, está bem? Epá, está bem.
E ouves os passos.
Mas tu estás a visitar, não estás lá.
A descobrir o morto.
Vocês não viram o Código da Vinci?
Mas acredito.
Eu vi o filme.
E pronto, e este fim de semana vai abrir só com 600 pessoas por dia.
Quantas?
600 pessoas. O que é que me irrita nisto?
Não, o Machu Picchu.
Epá, o tipo que atingiu o tipo. 600 pessoas, epá, isto é aqui, é um décimo da Fórmula 1 de Portimão.
São 600.
Aquilo é espaço aberto lá em grande. Ainda aparece lá o Lewis Hamilton e mais Picchu.
Mas todos mais.
E eu?
Tudo bem, aparece lá. Eu dei um autógrafo ao Lewis, não sei o quê.
Selfie, já não autógrafo, agora é selfie.
Tudo
agora é selfies também, mas também pode haver. Se tu tiveres um capacete, ele sendo o teu capacete. Agora.
Tudo máscara.
Tudo máscara, tudo máscara. Tudo máscara. Não sei.
Não, se cá no Peru, não.
Não, o Peru está bravo. Está bravo. Está bravo no Peru.
Não chegou ao Natal.
Já está no top 5 o Peru.
Ui, 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 quer dizer que tem muitos.
Não, está on fire. Luís Pedro on fire.
É pá, por amor de Deus.
O Peru não chega ao Natal.
O Peru não chega ao Natal.
Foi bom.
Só eu é todo.
Está espetacular.
Teria sido melhor ainda se desses conta do que tinhas feito à primeira. Não deste conta logo.
Fizeste sem querer, foste
engraçadíssimo
sem querer.
Pois foi, o pessoal é que se apercebeu. Mas está bem,
mas
conta, mas
piada
conta
meses,
mesmo.
Mas foi sem querer.
Mas conta, mas conta.
É como aquele gol que se marca aí, não se
que é normalmente isto? As minhas piadas.
Bate
assim
nas costas.
Olha, a Rita achou graça. Estava ali e achou graça. Foi a primeira.
A Rita não come Peru.
Atingiu o nirvana do turismo. É japonês que são a maior, uns tipos terríveis para o turismo. Os japoneses invadem os sítios.
Achas?
Acho que são mais os chineses.
Isso era o clichê dos anos 80.
Era o clichê, peraí.
Estás a ser derrogatório mais uma vez.
Não, com chineses e japoneses logo. Já falta um. Falta ali o bingo, velinha.
Os japoneses têm a fama.
Não, não tem.
Era os anos 80.
Era os anos 80, era o clichê.
No Louvre.
TikTok, eles ainda continuam. Agora, se vocês querem entrar nessa onda, pá, vocês podem distorcer a realidade.
Isso é dos filmes do Pierce Brosnan.
É. Portanto, pá, o japonês, que é o animal turístico, não é?
Estás a chamar animal? Também, o animal
outra vez.
Olha, faz o resto sozinho, nós não temos participantes.
Estamos irando
a ver. Já vou falar de animalismo também.
Eu demarco, mentira.
Já vou falar de animalismo. Pá, aconteceu com o japonês, ou seja, pá, tinha que ser com o japonês. Um japonês, ainda por cima, um japonês com paciência de chinês.
Há uma história parecida com um casal, não sei se viram, que no início do confinamento ficou sozinho numa ilha das Maldivas.
Sim.
E aquilo parecia paradisíaco, uma lua de mel que nunca mais acabava, só que depois veio a conta, porque eles tinham que pagar na mesma. E aquilo era caríssimo por dia. Andavam a fazer um crowdfunding para as pessoas.
E conseguiram? Usarem.
Não sei, se cá ainda lá estão, não acompanhei mais.
Mas pronto. Não vou falar mais de japonês.
Foi uma boa história, eu gostei. Pronto.
Obrigada.
Sim, senhora.
Não. Sempre para elogiar a cultura japonesa. A cultura nipónica, aliás.
Sim, sim.
Sim, não, mas eu adoro a cultura nipónica, dos cinemas japoneses e tudo.
Marie Kondo?
Não?
Kurosawa?
O Ozu, que é um dos meus favoritos, ainda há pouco tempo fiz uma coisa sobre isso. Bom,
e os teus alunos gostaram, não é?
E gostaram imenso. Eu mostro filmes do Ozu. Assim. Agora,
ah, isso é bom.
Ozu, Ozu.
Agora, eu não posso estar com inveja deste Jessica Tayama.
Mas estás com inveja.
Eu adorava visitar o Machu Picchu sozinho. É ótimo. Aquela atmosfera, 3 mil e tal metros de altura.
Os bons momentos da vida só fazem sentido partilhados, Pina.
Oi, olha. Uma grande frase essa.
Mas é verdade, ou não? Não concordam?
Acho que aquilo. Partilhar aquilo com o ministro de Turismo.
Ele estava sozinho.
Andar ali um atrás.
Ah, o Pina.
O Pina queria estar sozinho.
Mas o japonês estava com o ministro.
Só para terminar. Houve aqui, a propósito daquela deputada hispana. Que vai, uma das que vai conseguir viabilizar o Orçamento de Estado.
Para a portuguesa, não é?
Aquela portuguesa.
É hispana.
É hispana. Okay. Não é hispânica, não é? Calma.
Então agora já estava.
Vocês não levam. Não,
a senhora que era.
A senhora Cristina Rodrigues, não é?
Cristina, é Rodrigues.
Rompeu com o PAN, sim.
Rompeu com o PAN e que viabilizou o Orçamento. Propôs um dia de luto para os animais.
Ou seja, que nós tivéssemos um animal, podíamos ficar em casa.
Ficar em casa, não sei o quê.
Sim.
É polémico, não sei até que ponto se tem viabilidade ou não.
Em países ricos como Portugal, eu acho que
ou seja, eu percebo, porque cada vez há mais pessoas que dão nomes de pessoas aos animais, e temos o caso aqui de...
Carla tinha um chamado Varandas,
Exatamente.
Mas Varandas, mas Varandas pode ser...
Mas era Varandas,
porque ele estava sempre na varanda.
Era nome próprio.
Porque ele estava sempre nas
varandas. Ele estava sempre na varanda, exatamente.
Não é bem a mesma...
Adquiriu o nome do sítio onde viveu.
Exatamente. Não era um
diferente, diferente é a atriz Jéssica Ataíde, que...
Sim.
Foi uma grande polémica, adotou, pensou que foi um hamster, um... E deu-lhe o nome de Tomás Ataíde.
Eu gosto.
Isso é verdade.
É.
Isso é um bom nome.
Aqui o Tomás Ataíde.
É Ataíde porque é da família, não
é? E aí, olha, epá, morreu o Tomás Ataíde. Estou de luto, não vou trabalhar.
Parece assim um...
Ninguém pergunta, ninguém tem coragem.
Vou trabalhar. Pronto. Isso. Eu gosto muito de animais, mas também temos de ter calma com estas...
Sim.
Temos de ter calma com isto. E é duro perder um animal.
Tu discordas?
Muitos
anos. Eu discordo.
Pá, eu sou completamente a favor dos direitos dos animais, mas há coisas que também não vamos entrar aqui em exageros.
Minha opinião é a mesma da maioria das redes sociais.
É pronto, o vai, é o go with the flow.
Não lembro de qual, qual é que já dizem que isso é
depende
justo ou não.
Social. Depende. Ah. No Twitter são mais agressivos.
Pronto, já o anterior, no Twitter é mais como o cão anterior dele chamava-se Júlio.
Pá, de quem? Então, da Jéssica?
Da Jéssica Ataíde.
Júlio Ataíde.
Júlio. Devia ser o Júlio Ataíde também.
São bons nomes.
Pronto, sim. Ok.
Mas é um treino já antigo. O cão da minha namorada chama-se Nelo Gonçalves.
Pronto, ok. Mas não é isto.
Nelo Gonçalves.
Nelo. Sem querer.
Nelo Gonçalves.
E os teus cães? Nunes?
Não, meu, é o meu Rufino e...
Rufino Nunes?
Não.
Rufino Nunes.
É Pedro Nunes. Não,
mas pronto, os animais... Já, eu já nem bem, o nome... um cão chamasse o Eusébio ou o Tejo. Não é bem isso. É... O Zé, o Pelé, o Snoopy, não é bem isso. É o apelido, já vem com o apelido, é o Ataíde. O Ataíde, ou seja,
claro.
É o animalismo em que os animais... Não, o que é que surgiu agora? E fazem parte da família. Eu acho é que também tem que haver aqui algum bom senso. Bom, o problema... E agora, esta semana, na Visão Online, não sei se saiu em papel também, apareceu um artigo sobre... também. O animalismo começa a entrar por aqui, com isto do Covid, é o que é que o mundo animal nos pode ensinar sobre o distanciamento social?
A sério?
Bah, eu fui ler isto.
Um jornalista da Visão observou o bicho?
Há um estudo agora, vamos ver como é que os animais se comportam com o distanciamento social, com as doenças. E pelos vistos, há umas espécies que aplicam medidas rigorosas de distanciamento social. Quando sabem que um está doente ou não. Por exemplo, os chimpanzés e os macacos atacam e ostracizam completamente aqueles que eles sempre sabem que estão doentes.
Uhum.
Epá,
como aquela senhora espanhola fez com a Carla.
Dá cabo deles.
Exatamente.
Não, os macacos.
Mas não percebeu, porque eu não estava.
Tu disseste espanhol, cuidado, não jornalizam, não são espanhóis. Os espanhóis não são
espanhóis. Era colombiano.
Era espanhol, só porque falava castelhano?
Sim, e aquele castelhano é de Espanha. Eu sei distingui-los.
Estás a fazer discriminação.
Irias a tribunal, juravas na Bíblia?
Se jurava.
Outra não também, acho que são terríveis também são as abelhas, são implacáveis. As abelhas rebentam com quem está doente. Ok? E depois há as lagostas, também são terríveis. As rãs de touro americanas.
Oh.
Pá,
detectam uma infecção e não querem saber. Pá, aquele, o animal que está infectado ou está doente está tramado.
Ou enfermo, não é?
Um enfermo.
Então quer dizer, não cumprem o distanciamento.
Não cumprem de que maneira? Arrebentam logo. Vai-te embora.
Tem de se aproximar.
A Visão sugere que façamos o mesmo.
Tem de se aproximar para
O problema não é esse. O problema é que nós, com este andamento do animalismo, começamos em que o que é o animalismo? Nós somos iguais, é igual, é tão válido, é tão querido nós protegermos os nossos velhinhos como um chimpanzé ou uma abelha arrebentar com o seu parceiro que está doente. É tão querido ou é tão valor? É igual, é a natureza. É a natureza. Agora, vamos, isto foi o que aconteceu em determinados regimes sobre eugenia, os idosos, portanto, até que ponto, eu comecei a pensar sobre isto, mas eu gosto de trazer estes temas assim um bocado excêntricos para aqui. Até que ponto é que o animalismo.
Não vais
à
Zara? Tu não vais à Zara?
Até que ponto o animalismo.
Tens que ler o Peter Singer.
Eu tenho livros do Peter Singer.
Tens?
Está bem, mas.
Tens que estar fora.
Está bem, mas. Olha, anos 80.
Vende, Pina. Ou então troca, se tiveres o
anos 80, Peter Singer. E até que ponto é que o animalismo nos pode quase levar até à. A barbárie, um regresso à barbárie, até o válido disto, o que é que eu tenho a ver, o que é que isto agora tem um estudo de distanciamento social dos animais, quer dizer,
isso é uma questão um bocado RTP3.
É pá, está bem, mas
eu
pronto.
Acho que isso tem, é com esta história dos nomes dos animais.
Bom, Pina, mais coisas.
Não. Bom, só para terminar, sim. Por falar em Covid, pá, parece que aí a grande notícia agora é o Cristiano Ronaldo. Pá, o bicho não larga o Cristiano Ronaldo.
O Cristo, sim.
Não é? Parece que aquilo dá positivo. Bem, o facto de ser o melhor do mundo, ninguém quer abandonar o melhor do mundo. E agora não quer sair de lá, portanto é notícia nacional, não sei quando é que vai voltar ou não. Isso, e ele já disse mal dos testes também, não sei se também já. Mas acho que já
pediu
recuou, não é?
Já recuou. as pessoas
dizem. Está irritado, é complicado.
Estava irritado, está sempre a estar positivo, positivo, positivo. E também leva à questão até que ponto é que. Para o problema do Covid e estarmos aqui todos. Ou seja, aquilo ainda não está bem estudado, ainda está no início, e estamos aqui todos a especular sobre máscara,
mensagem importante
da pandemia.
Do Dr. Pina Cima.
E pronto, é normal que o melhor do mundo não seja. Deve ser um fã.
Luís Pedro Nunes.
Pode ser um fã.
Bom, eu não sou animalista, mas gosto de animais. E,
tens o Rufino.
Tem.
E a
Mel. E mas...
A Mel a mim.
Não sou daquelas pessoas. Não sou daquelas pessoas. Eu acho que os animalistas são aqueles que começam a propor-se dizer assim. Quanto mais conheces animais...
Quanto mais conheces pessoas, mais
gosto de animais. Está na linha daquilo que disse.
É o grau do animalismo.
Claro.
Só parvos.
Eu tenho aqui... Eu postei um... uma associação de adoção de animais pediu um texto para por causa de um cão, eu pus e hoje estive assim, uma das pessoas mais alucinadas a pôr posts no meu post e diz assim a certa altura, portanto agora até usam os pobres dos animais para tentativa encriptada de engenharia social à moda dessa organização globalista e nefasta da ONU. O que se lê no subtexto do seu texto é uma nítida apologia do culto da impunidade e de responsabilização patrocinada pelo habitual relativismo que dá muito jeito aos prevaricadores. Isto é uma senhora de idade que acha que a ONU é a maior organização terrorista que existe e o meu texto é um subtexto a bom, não percebo. Mas
tens provas que não é?
Não, eu chamei-lhe só Crazy Old Lady. Esta coisa dos QAnons e agora das pessoas anti-ONU, pró-Bolsonaro, são muito intrigantes. Eu acho muito... Não as bloqueio porque eu quero as no meu Facebook.
Mais coisas.
Olha, grande moda da semana, o que é que foi?
Matcha
kombucha. Opa, foi uma coisa que pegou. Fiquei bem feliz. Uma coisa perfeitamente irrelevante como esta tivesse tido tanta atração.
Eu recebi uma mensagem, lembro-me agora, de alguém que sugere um local no Porto onde tu podes beber um ou outro, não me lembro de qual, e para te dar, tinha que ir a morada depois.
Está bem. Mas até pessoas da família da Joana.
Minha mãe ficou fã de matcha kombucha.
Sim. Também foi comprar?
Não,
ouviu?
Não sei se foi comprar.
Foi mais o ritmo latino.
Foi o ritmo.
Mais o ritmo latino desta expressão.
Regiu.
Mas bom, o que é que eu quero aqui? Eu tive uma. Eu há umas irritações atrás. Falei como andava a micar os amigos da minha namorada e o estilo de vida delas através do Instagram.
Não por ciúme?
Não por ciúme, mas para ver qual era o estilo de vida deles. Eu estava a ver Sigue Radical, canal que vejo com muita atenção, e o James Corden a falar com o Bill Gates uma destas noites, esta semana, e ele dizia, o James Corden, que controlava os amigos, o filho tinha os amigos, mas controlava, por causa do vírus, os pais dos amigos dos filhos através do Instagram. Qual era o estilo de vida que os pais tinham? Uhum. Se eles tinham uma vida muito airada, saíam...
Tipo Pina, sim.
Andavam a sair, iam a jantares, a restaurantes, proibiam ao filho de sair. É muito interessante que o Instagram... que era a janela das vaidades e da vida e da mundanidade e da maneira como as pessoas se exibiam no mundo, neste momento tornou-se uma arma contra as próprias pessoas de forma muito, muito interessante. É a verdadeira stay away Covid, a verdadeira app de controle do vírus, tornou-se o Instagram. As pessoas que tiveram já os grandes blacklash, os grandes... a maneira como se tem virado contra elas a sua própria exibição do seu próprio cotidiano, são as chamadas figuras públicas, vulgo atores de telenovelas, que têm arriscado aos poucos ir a alguns eventos que vão acontecendo e levam porrada de meia-noite. Não só porque existem nos eventos. Dou-te um exemplo, nesse belo evento que foi esta semana, a Fórmula 1, e uma das figuras que mais leva pancada nas redes sociais, mas também tem mais seguidores, que é a Rita Pereira, que foi à Fórmula 1 e foi estava lá numa daquelas
camarotes
e postou-se no camarote daquela maneira que as pessoas se postam, estão nos camarotes.
Eu não.
Camarotes, supernatural.
Num camarote vazio e a dizer na Fórmula 1... e o camarote estava vazio, e ela disse, de alguma forma, e dizia assim, PS, não, para que não comecem já, este camarote está vazio, há distanciamento social e vamos todos usar máscaras. Bom, mas foi, levou tanta pancada, não, porque as pessoas canalizam ali.
Mas a Rita disse que havia uma equipa onda e não há nenhuma equipa onda. Eu acho que foi por causa disso.
Mas isso também foi uma das partes. Foi uma das partes, foi, percebes muito de Fórmula 1, percebes?
Eu mando-lhe um beijinho, eu não gosto da Rita Pereira.
Eu não estou aqui a dizer mal dela, estou aqui a dizer o fenómeno.
Enviamos um beijinho para a Rita Pereira.
Um beijinho para a Rita Pereira. Um beijinho, um abraço distanciado. Um yoga qualquer.
Sim, um namastê.
As pessoas sentem-se neste momento ainda mais empoderadas para
insultar tudo e todos.
Insultar e, acima de tudo, ter um sentirem que têm uma moral acrescida sobre a vida daquelas pessoas.
Isso foi Instagram.
O Instagram neste momento é a maneira de controlar o vírus.
Sempre a ver onde é que tu estás, que eu tenho que sentar
olha,
aqui.
Eu tinha um convite para ir à Fórmula 1. Tinha um convite para ir à Fórmula 1 e tive um feeling que não era boa ideia.
Vai, não vai.
Mas
eu tinha lá naquelas coisas vipalhadas, coisa que ia. Mas depois. O que acontece neste momento, e isto eu sei de saber, é que, ao contrário, antigamente as pessoas iam para os jantares, aniversários, e que tiravam as fotos, neste momento dizem assim, ninguém tira fotos, ninguém posta, porque senão, se a minha produtora me vê, ou se o meu diretor de jornal me vê, tira-me do ar, ou alguma coisa, porque neste momento... A vida social tornou-se um perigo para essas pessoas que antigamente se exibiam. É ver o que aconteceu com o jantar de luxo da filha da Paula Amorim, que acho que era proibido, aliás, fotografar ou algo.
Não fui convidado, sim.
Mas os garotões, obviamente, não resistiram a colocar uns vídeos da festa da filha da Paula Amorim. E aí já deve ter criado algum frisson, porque as pessoas estão em casa sujeitas, a sacrifícios, dois, a perder seus negócios, enfim, estão em frustração, e depois, neste momento, compreendem que aqueles que são os privilegiados, sejam os que vão à Fórmula 1, sejam os filhos da Paula Amorim, sejam, neste momento, os privilegiados...
Portanto, se o filho da Paula Amorim foi à Fórmula 1, então...
Os privilegiados, neste momento, já não querem... Já há outras regras para os privilegiados. Sim. Isso cria das pessoas uma grande revolta. E ainda mais quando há focos de contaminação. Aí, então, as redes sociais tornam-se o local correto para elas andarem à carta. E o Instagram, neste momento, tornou-se, de facto, o grande caçador de prevaricadores. Mas pode ser alguém numa mesa de jantar sozinha num restaurante e dizer na vergonha, devia ir. A frase mais mortífera é devia ir a uma UCI ver o que está lá a passar.
Sim.
Eu coloquei um pensamento, ontem antes de dormir, já um pouco bêbado pelo efeito do comprimido para dormir, escrevi qualquer coisa como que saudades que eu tenho de viajar, de estar às 5 da manhã. Mas eu tinha que ver lá dizer assim, não tenho vergonha de ir a uma UCI ver como é que é a vida real. Foi apenas um desabafo.
Não pode.
Uma pessoa com a sua exposição e a sua responsabilidade não pode dizer coisas dessas.
Luís Pedro, deixa-me cortar-te o pio, que temos muito pouco tempo. Vou-te cortar
o pio.
Passar à Joana.
Joana,
dá-me lá a tua irritação dos argumentos anti-máscara. Desculpa.
Também queres saltar já à pressa.
Queria.
Sim, ficamos com o tema.
Estou curioso em saber.
Estou tranquilo.
Tenho frequentado muito. Fiquei. A semana passada estive a ver não pessoas em jantares, mas aquelas pessoas que se foram manifestar para o Recio. Eu tenho...
Ai, tive o pé deles.
Sim.
Aquela um pró-máscara.
Tu és perigoso.
Não, tive o pé deles,
os que são pró-não-máscara.
São anti-máscara, sim. Pró-não-máscara, sim. E estive a vê-los e fiquei fã de imensos. Então fui pesquisar e fui à procura dessas pessoas. Havia um senhor que era um naturopata, que fez grandes discursos. Havia um senhor que era professor.
Médica, não é? Uma senhora médica.
E a senhora médica, que é os médicos pela verdade, agora há todas as profissões pela verdade, não é? Já temos médicos, professores, jornalistas, qualquer dia há canalizadores pela
verdade. E humoristas pela verdade.
Não, os humoristas são mais pela mentira. Exatamente. E então fui pesquisar e meti-me naquele mundo, não sei se já mergulharam, no submundo de grupos de Facebook de teorias da conspiração. Há um que é o desmascarar, agora vou ser expulsa depois de dizer isso aqui, mas foi bom enquanto lá estive, foi bom enquanto durou. Desmascarar, há outro que tem muita gente também que é eu quero imigrar, não percebo porque é que as pessoas não... Não efetivam isso, então. Mas agora não sei. Estão à espera.
Vou continuar com máscara.
Estão à espera. E uma expressão que me irrita muito e que é mais usada por lá, se pesquisarmos, é a expressão carneirada. Portanto, nós todos os outros que andamos feitos parvos a usar máscara e a cumprir o que nos dizem, somos carneirada. Nós somos descerebrados, eles é que sabem, eles são os iluminados, sabem tudo. E eu acho giro porque eles queixam-se muito daquela coisa, o governo está a infantilizar-nos. Eu até podia concordar com isso em certas coisas, não é? Porque às vezes há um certo exagero. Mas eles, no fundo, infantilizam-nos a nós. Nós estamos abaixo de criança, nós somos uns perfeitos anormais que usam máscara e acreditam naquilo que eles dizem, que há sempre esta entidade misteriosa que é o eles.
Mas eles, ao chamarem-nos carneirada, não são animalistas, ou são?
Não, penso que não.
Não são, não é?
E então fiz uma recolha assim rápida, assim, nos 5 minutos, de argumentos que usam para as máscaras nos irem matar mais tarde ou mais cedo. E muitas vezes as pessoas que partilham esta verdade que eles têm usam muita expressão que é eu não sou médico, mas é óbvio. Portanto, não tiveram que estudar, mas isto é óbvio, está bom de ver. Dizem que é gravíssimo não se ver a expressão facial das pessoas. Acho que com os olhos dá para perceber mais ou menos.
Não, mas isso é...
Por causa da comunicação, é?
Mas é gravíssimo em que ponto, não é?
Quer dizer, gravíssimo.
Durante uns meses...
Gravíssimo.
É gravíssimo, não diria. É gravíssimo.
Não ver às vezes, até certas pessoas não ver a boca até... É bom. Depois dizem que baixa a nossa imunidade. Portanto, eles não acreditam no que dizem os virologistas sobre o Covid, mas acreditam no que viram numa página qualquer brasileira sobre a máscara baixar a nossa imunidade e vamos apanhar todo tipo de doenças. Usaram também uma notícia que houve a semana passada de uma criança que morreu de facto numa escola, mas não tinha nada a ver nem com o Covid nem com a máscara. Pois. Tinha uma doença e dizem que morreu porque estava a usar a máscara. Estranhamente, os outros colegas todos estão a sobreviver. Dizem que as mortes na gripe espanhola foram todas por causa das máscaras que se usaram na altura. Dizem que a máscara não impede o vírus de entrar, mas porém impede o oxigênio de entrar, não faz sentido, portanto é uma máscara seletiva, não é? Dizem que se a máscara funcionasse, este é dos argumentos que eu mais gosto, não havia tantos infectados e que a prova que não funciona é que as pessoas que usam máscara, de facto, ficam infectadas e ficam bastante doentes e diz que a máscara provoca doenças respiratórias e cancro do pulmão. Aliás, quando se vai à consulta do pulmão, toda a gente sabe, pergunta primeiro se fuma e a seguir se usa máscara, porque é perigosíssimo. E diz também que é um placebo que aumenta ao medo, as pessoas veem na rua máscaras e ficam com muito
pois,
mais
isso medo. É um argumento, sendo que os placebos funcionam, não é?
Sim.
Exatamente.
Esse é um artigo do Raposo.
O Henrique Raposo, não só, mas há muito nestas páginas. Há muito.
Não vi mas lá o Alberto Gonçalves, Pina.
Não vi lá o Henrique Raposo, que acho que não.
Pode ser o contrário. Pode ser o Raposo que foi beber aí.
Sim.
Pois.
Não sei se ele anda lá, eu acho que ele não tem Facebook.
Raposo pela verdade. A teoria do placebo.
Outra é, conheço muita gente que anda de máscara, é tal que ficou doente. Também há muita gente que anda de cinto de segurança e morrem acidentes, não é? Acontece. E depois há sempre um exemplo próprio, usam muito, que é eu ando sem máscara há meses, são assim pequenos heróis, e não me aconteceu nada, sou a prova viva. E eu acho que isto é porquê? Porque são chalupas e as pessoas gostam sempre de manter uma distância social de gente que é maluca, não é? Não se aproxima muito e, portanto, diminui a possibilidade.
Essa manifestação sem máscara agora seria proibida, provavelmente.
Acho que não.
Vou pensar
não,
em voz alta.
Multado, 500 euros.
Sim, mas podem continuar.
Teriam que ser máscara. Manifestar-se podem, obviamente.
Mas... Não, mas esse exemplo que vimos ontem na Nazaré.
Passa a bandeira da Ferrari.
E gostei de ver que há pequenos, no Facebook, há pequenos focos de rebeldia que eu achei graça. Pessoas que se informam umas às outras, mas em código, não sei se sabiam disto, de sítios onde não se usa máscara. Por exemplo, aqui na minha terra há um café onde eu vou sempre, ninguém usa máscara. Adoro o nome.
Isso é giro, sim.
Esses são pequenos, é a rebeldia, juntam-se ali. Não vou dizer qual é, mas se quiserem, manda-me mensagem privada, que eu não quero prejudicar.
Não, é MP. Manda MP, né? ODM.
Que eu digo. Pois há um senhor também que diz, que foi o meu preferido, que é os meus pais têm 80 anos e diabetes. E eu abraço-os sempre.
Estão na boa.
Portanto, eu acho que no fundo ele quer provar que é um corajoso, não acredita nessa treta do Covid, mas eu acho que a mensagem que passa é que não gosta assim tanto dos pais, não é?
Diz a diabetes 80, ou diabetes só?
80 anos e diabetes.
E não a diabetes.
Não a diabetes.
Não e não entraste ainda num grupo da Kiana? Não?
Ainda não.
Não?
Não.
Mas olha,
vou lá.
Estão a bombar.
Não falam isso, não falam muito da ONU, mas falam do Bill Gates. O Bill Gates não, é que programou isto.
Claro, escuta isso. Kiana em Portugal está a bombar.
Os dogmas, que é a polarização do mundo, é os dogmas, é a terra plana. É impossível conversar com
normalmente são os mesmos.
São os mesmos.
Ah,
os mesmos
é que é o mesmo. E que as vacinas são para nos matar a todos.
Bom.
Mas isso é bom, serem todos.
Joaninha, Luís, para a semana há mais tempo a vocês.